Salve, salve pessoal! Estamos aqui para mais um HQ Corp, o retorno triunfante do HQ Corp, depois de um pequeno hiato, voltando a falar de Bi. Estamos aqui para falar do próximo grande lançamento da editora Devir, As Muitas Mortes de Layla Stark. Quem ouve o HQ Corp já sabe ao menos o nome, pelo menos o autor, do nosso querido Hanvi, que eu e meus companheiros de mesa sempre falamos, sempre mencionamos, um nome que a gente enche o saco dos outros para falar. E hoje a gente está aqui para destrinchar e conversar, expor todos os nossos sentimentos, emoções e referências com esse quadrinho maravilhoso. Eu estou aqui com o Enzo.
Opa, salve, salve. Não joguem bituca de cigarro em apartamentos, numa festa.
Não fumem, para começo de conversa.
Não fumem também.
Também estamos aqui com ele, o maior fã do Hanvi, Anthony.
E aí, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sou imortal, eu acho. Sim.
Não testou, né?
Vou descobrir depois.
Já dizia o ditado, né? Você pode comer lava, mas você só pode comer uma vez. E também estamos com ele, que está participando aqui da HQ Corp. Estava participando aqui na equipe regular, junto do Andy e do Konema, Pablo.
Fala aí, pessoal. Beleza? E hoje a gente vem para falar de que mais importante do que fugir da morte é viver o melhor possível, né?
Eita, bicho, essa é fera, hein? Então vamos...
eu falando de bituca de cigarro.
Mas tá sério, mas a graça do GB é esse, entendeu? É a mundanidade junto da filosofia, junto do negócio super complexo.
Verdade, não, é que eu tenho que admitir que esse GB me tocou, vamos dizer assim. Não, né, me emocionou, mas esse GB eu achei muito, muito bem pensado.
Então, vamos começar a falar aqui do quadrinho, falando por quem faz este quadrinho, né? A gente já falou que é escrito pelo Hanvi, que é uma figurinha que a gente vem carimbando aqui nesse último ano. A gente vai falar de artista, de recomendação, de coisa que a gente tá lendo. A gente falou em história de terror, melhores do ano, em artistas, em DC, um monte de coisa. O Hanvi, eu acho que esse não é o trabalho de maior nome dele aqui no Brasil, porque o Monstro do Pântano na Panini já saiu e eu acho que teve uma repercussão legal. Mas eu acho que esse vai ser, talvez, o dos que estão saindo do Brasil, eu acho que o grande trabalho dele. Assim. Vai ter o Blue and Green também, mas eu não sei se vai fazer tanto barulho por uma questão da editora, assim, e tal.
Tem, obviamente, o Batman, né?
É verdade, tem o Batman. É que o Batman, ele é a revista B da Mensal. Infelizmente, não merecia isso. Mas eu acho que as pessoas vão ficar mais falando ou reclamando do Batman do que do Detective Comics. É, exatamente. Mas leia Detective Comics, se possível, de comprar o mix ou de alguma outra maneira, leia Detective Comics, que é muito bom. E As Muitas Mortes de Layla Stark, não, a Detective Comics, é desenhado pelo Felipe Andrade, português, que os brasileiros devem conhecer, lá do Balada para Sophie, do Pipoca Nanquim, que saiu aqui em 2021, se não me engano, e apareceu nas listas de melhores do ano de muita gente. Eu acho que quem acompanha esse meio dessa editoras brasileiras já deve ter ouvido esse quadrinho. Ele tem assistência de cor, né? Não, o Felipe Andrade colore e a Inês Amaro que dá uma ajuda, né? Vamos colocar assim. E ele é letrado pelo End World Design. Ele foi lançado pela Boom Comics no ano de 2021, em 5 edições mensais, foram compiladas num TPB e agora já foram compiladas num capa dura. Aqui na Devir, edição, se não me engano, vai ser a capa cartão, né? Não sei se alguém lembra dessa.
Eu acho que vai ser capa cartão.
E saiu pela Boom. O capa cartão da Boom é muito bonitinho. Tem o do Ewing. Eu só tenho os que lançam, né? Eu sou um corno mesmo. Eu compro achando que nunca vai ser no Brasil, na Amazon, e aí uma hora sai. Mas eu tenho do We Only Fight When You're Dead e do Muitas Mortes de Layla Stark. Eu achei eles bem bonitinhos, capinha fosquinha, acho que...
Ou seja, o Predict tá aí, mano. Se o Bruno comprou, vai sair no Brasil.
É, exatamente. É bom, vou parar. Foda que eu comprei primeiro o Radiant Black e não saiu essa porra até hoje.
Aí é foda.
Aí é sacanagem. E pior, eu deixei de comprar o gringo do Ancient Future, o único eterno, pra comprar o da Hyperion, e a Hyperion parou de lançar. Devia ter comprado o gringo pra eles continuarem lançando. Mas enfim, agora falando aí de um ser preso num ciclo, não sou eu comprando gibis que vão sair. Então vamos aqui para a sinopse do gibi. Pablo, qual que é a sinopse, qual que é a trama aí de As Muitas Mortes de Layla Stark?
Resumindo, As Muitas Mortes de Layla Stark é uma história sobre a morte, né? Vamos falar assim, a deusa Kali. E especificamente, a partir do dia que a Morte, ela perdeu o seu emprego. Morte, né, deixou de ter seu emprego por causa do nascimento de uma criança chamada Darius Cha, que é um homem que nasceu e possivelmente vai extinguir a Morte, vai acabar com a Morte. E isso leva a Kali a acabar, vai perder o emprego dela, né? Com a demissão da Kali pelo Brahma, se não me engano, ela desce, né, ela acaba sendo jogada ao mundo, né, e acaba encarnando no corpo de uma moça, uma jovem de 20 e poucos anos, que tinha acabado de morrer, chamada Layla Starr. E assim ela acaba, vamos dizer assim, renascendo, né? Renascendo no corpo daquela moça ali, e tá tentando agora impedir que o ciclo da vida e da morte se encerre, tentando justamente encontrar o Darius pra resolver isso daí. Basicamente, o plot básico começa por aí.
Eu achei interessante o Pablo falar dos nomes referindo a cultura, a mitologia / religião hinduísta e também indiana em geral na sinopse, porque é curioso que o Ranvi explicitamente não dá nome à morte fora morte, né? O que é interessante porque eu acho que o Gibi já começa, tipo, no conceito, em diálogo com duas coisas. Com essa questão religiosa e mitológica real, específica da cultura indiana, e com a morte dos padrinhos, né? Porque assim, eu acho que inevitavelmente, por mais que talvez alguém que leia esse gibi não tenha tido contato com a morte do Neil Gaiman, eu acho que é um gibi que tá em conversa com a morte do Neil Gaiman, especificamente Sandman, e especialmente sabendo que o Ranvi é fã do Vertigo, é fã do Sandman, e isso foi uma grande
coisa. Diretamente conectado. O Ranvi, tanto o Ranvi quanto o Felipe, eles falaram que, tipo, eles se inspiraram bastante, tipo, não na maneira de se contar, mas tipo, em pegar a essência, sabe? O Ranvi falou que ele teve, quando ele era quando ele era adolescente, tipo, ele ia contar uma história sobre morte e tal, mas ele achava que ele era muito novo, ele não tinha as doenças necessárias. Aí, mais velho, ele foi, tipo, tava escrevendo e ele achou que já dava pra falar sobre a morte. E uma das principais inspirações dele foi a morte do Neil Gaiman, por razões óbvias.
Era com 17 anos, ele pensou, não tenho vivência pra escrever alguma coisa da morte, foi isso que eu entendi?
É, tipo isso mesmo.
Caraca, não tá mais adulto que muito, né? Muita gente tem, tá mais adulto que muita gente.
É, eu ia falar, o Gerard Way fez isso com o My Chemical Romance e deu certo, mas ele não tinha 17 anos em 2007, sei lá, 2006. Ele já devia ter, o Gerard Way é mais velho que parece, ele já devia ter uns 20, 30 anos naquela época.
Ele era mais velho do que ele é hoje, né?
É, inclusive ele já era mais velho que era hoje, sim, exatamente. Mas então, retomando isso da morte do Sandman, eu acho que é um gibi que tá em diálogo com isso. Eu acho que a gente vai falar mais até na conclusão, mas eu gosto como o Ranvi claramente parte e referencia várias outras coisas, e especificamente a morte, a estrutura da história, que é uma estrutura, basicamente, a deusa da morte desce na Terra e vai ter esse mortal, esse humano, que ela vai interagir de alguma forma, assim. E vai tratar de vida e morte, e a questão de vida eterna, ou manter a morte e tal. Esse tipo de história vai dialogar com duas histórias e mitos da cultura indiana e da cultura hindu, né? O primeiro, que é Yama, que basicamente tem toda uma tradição de histórias, e que no cinema indiano a gente vai ter bastante em várias gerações, da história que se trata basicamente de Yama, que seria esse deus, o Lorde dos Mortos, vamos colocar assim, basicamente, né? O equivalente a um Hades, por exemplo, um Lúcifer, se a gente for falar de mitologia cristã, mas tem outras questões que se puxam quando se fala, né? Acho que Hades funciona melhor no sentido que o diabo, as pessoas veem como uma pessoa ruim, né? Hades é mesmo só um cara fazendo seu trabalho e tal. E geralmente quando mostram ele como se fosse o capeta, é meio idiota, assim, né? Mas ele é um deus que não tem muito essa visão que a gente tem, né? De algo de inferno, de morte, etc. Vai ter essa cara de algo mauzão e tal. E tem toda essa tradição de histórias que são sobre Yama vem à Terra pra cuidar de um mortal específico, que vão revolver em volta de basicamente Yama vai olhar e vai entender a humanidade, vai ter uma compaixão com a humanidade, vai dar uma colher de chá para aquele humano de alguma forma. E o humano vai ser uma pessoa que convence, que passa a perna, uma pessoa que, sabe? Então, geralmente é quem, assim, é um papel de um ator mais velho, experiente, com uma força, um ator mais jovem, mais carismático, etc. Se eu fosse recomendar para alguém ver alguma dessas, ter contato com algum tipo de filme adaptando essas histórias de Yama na Terra, eu acho que seria o Yama Donga, de 2007, do diretor do RRR, né, o SS Rajamouli, E é uma adaptação mais recente, então dá pra entender um pouco qual é a ideia. E dá pra ver que o Hanvi puxa disso. E mais pra frente a gente vai falar que ele puxa, mas ele não... voltando pro meu ponto, ele não faz até o fim, sabe? Não é só uma história de Yama, não é só uma história da morte do New Game. É uma outra coisa diferente. E a outra, outra referência que dá pra ser puxada também seria Avatar, né? Não o Avatar Bicho Azul e nem o Avatar... raio azul na cabeça, seta azul na cabeça, mas Avatar falando de Krishna e etc.
Avatar é uma representação terrena, né, de qualquer divindade, né, quando vamos assim, isso. É um conceito que é trazido, isso tem muito, eu falo isso porque tem muito em RPG, mas é porque é um conceito que é trazido somente da linguagem de coisa, tu tem a representação física de um deus, né, basicamente assim, a título de exemplo, né, Jesus é ao mesmo tempo que ele é filho, ele é deus, e aí ele é como se fosse uma representação, um avatar, em alguns aspectos, né? Não exatamente na mitologia cristã, mas sobre no aspecto, vamos dizer assim, visual, vamos dizer assim, no aspecto técnico, a explicação seria basicamente isso. E é um conceito que tem muito disso, e é basicamente isso mesmo, né?
Não, e eu acho que até especificamente a questão do principal avatar, que seria um avatar de Vishnu, né? Que seria esse rei dos céus, rei do é que heaven e céu são coisas diferentes. Então vou citar heaven, eu não gosto de ficar falando coisa em inglês mesmo, mas heaven funciona melhor. E que toda a questão dos avatares dele, né? Que seriam 10, eu acho que o mais popular provavelmente é Krishna, né? Tem Rama, Narashima também é relativamente popular, e são nomes que a gente vê por aí, especialmente Krishna, basicamente. Então tem um pouco disso, essa ideia de que uma força maior, encontrando uma forma humana, ser o avatar, especialmente nesse sentido, que esse Vishnu não é a morte, mas ele é essa principal figura que tem essas questões dos avatares, tem o décimo avatar, que seria o último, etc. Então dá pra ver que ele puxa disso, especialmente que a gente pensar que partindo da sinopse do quadrinho, a gente imagina que em algum momento, né, se o Darius vai inventar a vida eterna e a morte foi demitida, então em algum momento a gente vai ter a vida eterna na Terra, vai ter alguma uma espécie de transcendência. Tipo, eu não digo que isso acontece, mas a sinopse meio que faz a gente pensar o que aconteceria se isso acontecesse e tal. Então tem um pouco essa questão também dos avatares que dialogam com essa questão de algo maior descendo e de o que vai acontecer com a Terra e etc e tal. Mas essas são as referências, e eu acho que a gente vai citar isso depois, mas conforme a gente for falando, é o que eu falei, ele não tá fazendo isso, então adaptando, então é só Yama em quadrinho, não é isso. Yama Donga em quadrinho, não é isso. É a morte do New Gamer do Hanvi, não é isso. É uma outra coisa, que vai ter várias referências a todas essas coisas, mas vai ser uma coisa sozinha por si, sabe? É que eu acho que é o grande... êxito desse quadrinho, de fazer algo que é a morte, sabe? Tem milhares de representações da morte. Tem milhares de representações de Deus descendo a Terra em várias culturas, não só cultura e religião, mas também filme, cinema, etc. Sabe? A própria morte nos quadrinhos tem a morte do Sandman, então é legal quando ele pega esse referencial, mas ele consegue fazer algo que é dele, assim, sabe? Eu acho que esse é meio que o grande êxito do GB, assim.
Tanto que, assim, eu gosto muito disso daí, porque, assim, ele chama de deusa da morte o tempo todo, No quadrinho, e ele brinca com o conceito, porque eu falei que ela parece, ela falei da Kali, porque o visual da deusa é o da Kali, basicamente, a pele azul com seis braços, com vários braços, né? E a Kali é uma deusa que não é exatamente uma deusa da morte, né? No cultura hinduísta, ela é uma deusa da destruição e da renovação. Ela é aquela que vem e destrói para que, eu acho que, não lembro se é o Brahma, porque é o criador do universo, vem e construa e renasça e aquilo, e represente o ciclo da reencarnação, né, como eles têm na mitologia hindu. E é interessante porque o Hanvi, por ele ter, vamos dizer assim, acho que dá pra dizer que ele tem local de fala, né, porque apesar de ele ser, se não me engano, ele é britânico, mas ele é descendente, né, de hinduísta, né, e até o nome dele é interessante.
Não, ele é indiano mesmo.
Ele é indiano mesmo? Tanto que o nome dele
é indiano...
É Ramanarayan Vekantasen, né, tipo, o nome isso. Dele é completamente diferente, ele abreviou pra Ramvi, que fica, né, e acho interessante isso. E ele traz essa ele brinca justamente com esse conceito da própria mitologia hinduísta, e de uma forma que eu acho muito interessante, porque a gente, quando vê autores tratando de outras culturas, o cara tem que ter um entendimento muito bom daquilo dali, tipo, né, o Gaiman com a mitologia nórdica, porque nem sempre eu acho que a pessoa consegue adentrar de fato ou ter uma visão própria, né? O Hanvi, eu acho que ele traz essa visão, justamente porque ele brinca com os conceitos de uma forma que, apesar de, vamos dizer assim, não é descaracterizar, Mas apesar de ele trazer uma característica própria, ainda não é uma coisa caricata ao ponto de parecer, sabe, parecer ter uma palhaçada, vamos dizer assim, com aquilo dali. E torna tudo mais único. Tipo, eu achei, o que eu gostei muito disso que tu falou, pra mim é interessantíssimo. Falar assim, ah, não é uma morte do Sandman, porque eu acho que é a primeira comparação que se vem na cabeça. Fala, não, essa aqui é uma versão, é o gibi do... Eu tenho um vídeo do... Eu não cheguei a ver o vídeo, mas o vídeo do Comic Zone do Thiago já é nesse título. Tipo, ah, é o gibi que o Neil Gaiman queria ter escrito e não escreveu. E eu acho meio não fazendo uma crítica a ele, não fazendo uma crítica ao Thiago. Mas eu acho que é um pouco levando falar isso, porque o gibi não é isso. O gibi, ele é sobre vida e morte. É exatamente... por isso que eu fiz esse comentário no começo, porque é um pensamento, tu vê que existe muito do autor ali, e ele tá brincando com os conceitos da própria mitologia hinduísta. E eu acho, assim, eu achei fenomenal a maneira como ele fez isso, né? Porque não fica caricato, não é uma coisa... E é uma coisa que é única, né? O formato que ele trouxe de história é extremamente único.
Uma coisa que eu tava pensando aqui agora é que, tipo, a morte de a Laura Starr, né, a Leila, ela é muito mais similar com o Morpheus, se a gente parar pra pensar em Sandman, do que com a morte mesmo. Porque, tipo, a morte, pelo menos em Sandman, sempre é uma figura muito... Ela é muito sóbria, ela é muito sensata em todos os
sentidos. Ela é bem resolvida, né? Tipo, a
ela é muito bem resolvida, perfeito. E o Morpheus, não. E a Leila, pelo menos nesse GB, no início, no decorrer dele, ela tá muito mais pro Morpheus, né? Ela tá se resolvendo ainda.
É, ela é aquela figura burocrática, né? O começo, a primeira edição é interessantíssima, porque no momento que o Brahma chama ela lá pra cima, lá no escritório dele, ela é extremamente, né, aquela pessoa extremamente trabalho, né, com terno, parece um, né, uma executiva, uma grande executiva, né, preocupada com o tempo todo com o que tá fazendo, etc e tal. E o fato de que quando vem alguém, coloca em xeque justamente a maior função dela, que é, às vezes, bater um ritual de transição da morte, da vida pra morte, isso acaba com ela, né, em vários sentidos. Não só fisicamente, assim, como no intelectual dela, né, no emocional dela também.
E essa representação também, desse panteão como um grande escritório onde ela tá sendo demitida, assim. Eu acho que ele dialoga muito bem, acho que não só com os dias de hoje, né? É, como diria a infame frase, esse gibi diz muito sobre os dias de hoje, mas ele dialoga com uma questão também particular da cultura indiana, essa questão desse capitalismo indiano, assim. Porque a gente tem uma ideia, que é... Eu sinto isso muito lendo os gibis do Ranvi, uma certa identificação. Porque eu não sou um indiano, mas eu acho que eu no Brasil, alguém na Coreia do Sul, alguém na África do Sul e alguém na Índia vai ler o gibi do Ranvi e tem sensações similares por ser questões de países colonizados, que passam processos similares, experiências similares, etc. Não é a mesma coisa. Os BRICS, basicamente. O BRICS é gibi de BRICS. Sim, sabe? Você lê, eu li o Graffiti's Wall dele e falei, cara, isso podia ser no Brasil. Isso podia ser um filme em São Paulo. Só que é interessante porque, especificamente na Índia, tem uma questão que é o seguinte: a gente foi colonizado por Portugal. A Índia não foi colonizada pela Inglaterra até certo ponto, quando a Inglaterra de fato assumiu. Eles foram colonizados pela Companhia das Índias Ocidentais, não. É, ocidentais. É tipo assim, é o equivalente a, sei lá, a gente ser colonizado pela Telefônica, sabe? A gente foi colonizado pelo Banco do Brasil, sabe? É uma instituição. Você foi colonizado por uma empresa, pra Companhia das Índias Ocidentais. É tipo assim, é o ápice de um mercantilismo, uma burguesia que vai se tornar um capitalismo. Você ser colonizado não por um país, por uma instituição, entendeu? Isso que é. E lógico, isso vai ter consequências e na Índia se tornar um país grande, um país pobre, um país multicultural e etc. Mas também vai ter consequências péssimas nessa questão, que é um lugar muito propenso a depois, mais pra frente, a esse desenvolvimento de um capitalismo muito diferente, assim, por questões culturais, assim. Então é interessante como ele coloca nesse cenário, esse cenário do escritório, e aí é tipo, olha, vão inventar a vida eterna e a gente não precisa de você, acabou. Nem foi inventado ainda, você entendeu?
Imagina ser colonizado pelo McDonald's, cara.
Tipo, você foi colonizado por uma empresa, mas enfim.
Exatamente, como se você chegasse ali, sei lá, a representação de comércio do coisa e falasse, não, agora você vai ser parte aqui do comércio, sei lá, de que país, Paraguai, vamos dizer assim, pra nada, e, tipo, né, tu perde atenção. Mas esse ponto que tu falou é interessantíssimo, cara, porque também é justamente isso, tipo, mostra esse descarte do capitalismo, né, cara? tipo, a personagem, a morte, ela é eterna. Ela tá ali com a função dela. É a única coisa que ela sabe fazer desde sempre, né? E aí, exatamente, surge uma nova, vamos dizer assim, um novo instrumento, né? Que vai acabar com a vida. E assim, não é nenhuma coisa que já aconteceu, né? É uma previsão, né? No momento que fala assim, olha, vai nascer o cara e vai acabar com a vida, vai acabar com a morte. E no momento que ele nasce, literalmente no momento que ele nasce, ela é despejada. Ou seja, demonstra essa parte do capitalismo de emprego com coisa. Eu acho interessantíssimo esse ponto, porque talvez não tenha nem sido esse... não sei se foi de fato a intenção do Ramvi fazer isso daí, falar sobre isso mesmo que rapidamente. Mas é interessante porque há um descarte dela ali imediato, né? No momento que ela, tipo, já não tem a função mais dela, então ela não serve mais para aquela instituição ali, vamos dizer assim, para aqueles deuses todos naquele mundo, né? Tanto que, assim, o único deus que acompanha ela é o Praná, né? Fora o resto ali.
Tem uma cena em Brock, Adam, que é a cena que acho que é a magistrada. Ela, tipo, ela vai voltar pra empresa, certo? Que é a empresa de controle de viagem no tempo. Eu sei que é meio viajado, mas eu falo assim, tipo... E aí ela chega lá e o chefe fala, tipo, ah, você foi demitida. Ela fala, cara, eu literalmente não me tiro na cabeça por essa empresa. Ele só fala, agradecendo por seus serviços, tchau. Cara, ela era literalmente a morte. Ela passou a vida inteira cobrindo esse trabalho e ela foi demitida por uma previsão de que um futuro...
É engraçado você falar a morte passou a vida inteira. Já essa frase é maravilhosa, velho.
Verdade, um bom ponto. Sabe, tipo, nem nada confirmado. Era uma previsão de que talvez... Sabe? Parece, sei lá, um mercado imobiliário da galera olhando.
Mas aí, tem essa parte...
Caralho, isso é muito isso. É muito isso. Eles derrubaram, né, o banco do Silicon Valley.
É, mas é que ele até dá uma justificativa, que tipo, ah não, isso aqui dá pronunciado. Ele mostra que, tipo, é uma coisa de testamento que tá previsto, que realmente vai acontecer, tá ligado? Então eles estão seguindo a risca.
E é interessante, se a gente for pensar, que assim, fica claro que a morte é desgostada por basicamente todo mundo. Mundo menos o oposto dela. Eu acho que nessa relação que a gente falou de morte e Sandman, eu acho que a pessoa que mais parece com a morte é justamente quem é a vida no GB, né? E a morte parece mais justamente o Morpheus. Mas é interessante pensar nesse contexto capitalista, que é assim, o que é a morte? Morte é dormir pra sempre. Ou seja, é a pior coisa do mundo. Porque num mundo que vai ser focado em trabalho, produtividade e lucro, é descanso, é algo horrível pras pessoas que querem ganhar dinheiro. Dormir, mais ainda, trabalha enquanto eles dormem, sabe? Então a morte, fora da jogada, é maravilhoso, as pessoas não precisam dormir, as pessoas, basicamente, pra sempre. As pessoas não podem, não vão morrer, não podem trabalhar pra sempre. Então tem um diálogo com isso, assim, e tem um diálogo que, de novo, a gente se identifica, porque a gente não mora. A gente não mora nem na China, nem na Coreia do Norte, nem em Cuba, então a gente se identifica, e porque a gente é pobre. Mas mesmo assim, se a gente for e olhar no contexto indiano, tem uma questão também de como o país trata essa questão de dinheiro e positividade e milionários, assim, sabe? A gente vê muito isso até na cultura americana, como a cultura americana adapta indianos. A questão ou do filho, tipo, Raj do Big Bang Theory, alguma coisa assim, de como os pais agem, de como, sabe, tem uma questão do contraste com riqueza e pobreza e tal, que tem outras questões, mas tem muito disso, desse pensamento de prosperidade, de dinheiro, de capitalismo e tal, sabe? Que a gente também, assim, eu falo lá, mas assim, né, tem muita parte de uma cultura evangélica que, por exemplo, vai ter essa questão de prosperidade muito também. Essa cultura de coach, de caralho quatro, de trader, assim, tem muito disso. Não é uma cultura per se, não é uma religião, mas não é um país, né? Mas também é algo super recente, mas a gente tem esse contato. Então, eu acho que tem um diálogo com o país que a gente também pode se identificar.
Exato. É uma alegoria na questão do esse discurso, exatamente, que é próximo. Eu acho muito próximo o discurso de coach com o discurso de igreja evangélica, principalmente, mas essa coisa de que o fomentar a riqueza através da adoração, né? A riqueza através do esforço incessante. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que no mundo, algumas pessoas às vezes têm sorte, as coisas acontecem para elas, outras não. E existe traz esse sentimento realmente de a própria morte, a representação dela, quando, enquanto deusa, justamente ela ser uma figura que é basicamente uma espécie de uma, não é uma CEO, que CEO é o Brahma, mas ela é uma espécie de uma grande executiva, né, como se fosse uma grande empresa e tal, e ela ser descartada no momento que ela transpõe para a figura da Layla, que ela passa a ser completamente humana, existe esse senso justamente de terreno, né, de ser uma coisa, e eu acho que é onde a gente consegue mais identificar com a Layla, justamente porque ela é uma figura humana no sentido mais estrito da palavra, né? Ela morre, ela vive, ela faz as coisas, só que ela tá ali naquela situação de ter uma vida que não é uma vida exatamente que é a vida que ela tinha, né? E é uma vida que um ser humano tem, uma vida imperfeita que um ser humano tem, né? E a gente é consumido o tempo todo, né? Pelas coisas que estão na nossa volta, como, né? Seja o emprego, seja o consumismo desenfreado, seja o que for, né? Eu não vou fazer crítica social aqui, mas a ideia é que a personagem, ela traz isso. Eu acho que é onde o gibi se destaca mais, que é quando, no momento que tem essa transição e mostra ela virando um humano e tendo que viver como um humano, e ela tentando conseguir de volta a posição dela como uma humana pra conseguir voltar a ser uma deusa, sendo, né, ao Olimpo deles lá, existe essa demonstração, né, esse corre-corre do dia-a-dia que a gente tem enquanto seres humanos, né, enquanto pessoa, né? A gente tá o tempo todo tentando sobreviver, né, e ela passa a ter que fazer isso, né, passa a ter que durante o período que ela tá na Terra.
Sim, tem até uma estrutura meio, nesses 5 capítulos, assim, meio, como chama aquela história dos fantasmas do Natal? Esqueci o nome.
Ah, putz, do velho, né?
Então, porque tem essa ideia de que tem um capitalistão, de repente tem um contato com 3 momentos e 3 histórias e 3 visões. Nesse caso do Lady Star, são 5, e que são a mesma pessoa, basicamente, que é só o Darren Chan, né, o protagonista, entre aspas. Então tem um pouco disso, dela desce dali e vê a vida real. E ela meio que examina de outra forma ela mesma, a própria morte. E é bem o que o Pablo falou, assim. E é que tinha um outro nome, mas sim, é o Fantasma de Scrooge. Eu lembro que tinha um outro nome. Não sei se é Fantasmas do Natal.
Um Cântico de
tinha algum
Natal.
Outro nome.
Só uma correção de uma coisa que eu mencionei no início, é que não, o Ravi, ele não era adolescente, tá? Ele era jovem. E pra mim, na minha cabeça, confirma que são adolescentes, mas pode ser que ele tinha uns 20 anos. Ele pode ter idade de Gerard Way.
Ah, mas 20 anos é adolescente.
Mas isso da carreira dele, que você falou, assim, dele pensar em fazer esse gibi jovem, eu não vou entrar em detalhes, porque esse é o único gibi autoral dele que saiu no Brasil até agora, até o Blue and Green, e o próprio Blue and Green eu não vou citar, porque ele é um cenário completamente diferente. Mas eu acho que esse gibi é muito, um gibi dele maduro mesmo, assim, e que ele tem um diálogo temático, de certa forma, contra o gibi deles, assim, né, porque o The Savage Shores, né, essas, o que que é Shores mesmo? Essas praias, não é praias, essas costas selvagem, não sei qual que seria a tradução. Ele é basicamente um resumo, basicamente vampiros vão à Índia. Então tem no meio ali da companhia de comércio controlando a Índia, tem todo o conflito com um ser específico, mágico, que tá vivendo ali no meio, e vampiros que meio que representam a Inglaterra, que representam todo o colonialismo, basicamente. É como se fosse um gibi de vampiro versus lobisomem, só com um cenário colonialista e tal. É excelente o gibi. Só que ele é um gibi bem pessimista. É um gibi que ele tem aquela estrutura watchmanesca, e que ele aproveita isso, tipo aquela estrutura mais rígida dos 9 quadros, que até quando não tem 9 quadros, são quadros mais rígidos, e também aproveita uma estética gótica também e tal. E que ele vai, assim, ele tem um pessimismo. Assim, eu quero falar, mas ele tem um certo pessimismo. Não quero dizer que morre, ganha, bem, ruim, não tô querendo dizer isso. Mas ele tem uma certa vibe pessimista. É como se ele estivesse olhando do futuro pra essa metáfora, essa analogia que ele construiu com essas criaturas mitológicas, e falando, bom, no fim eles venceram, no fim nós fomos colonizados. Não só colonizados pela Companhia das Índias, mas colonizados pela Inglaterra. É uma questão que puxa pra baixo, assim. E o gibi, eu nem diria que é o seguinte, eu acho que ele saiu até na mesma época. Época 2016-2017, que é o Graffiti's Wall, né, o Paredes de Grafite, ou Paredes do Grafite, dependendo como você traduz a história, ele é um gibi completamente diferente, assim, o gibi que se passa no, entre aspas, presente. Eu acho que a época eu não lembro se tem uma época específica, tem cara de anos 90 para 2000, mas eu não tô lembrado. Ele é desenhado pelo parceiro do Ravi, que o Anthony tinha perguntado aqui nos créditos, que é o Anand RK, que faz o Blue and Green também, mas a arte dele tem outra coisa. E ele é sobre esse jovem vivendo em Mumbai, basicamente. E é sobre sonhos nessa cidade. E desse contraste dos sonhos e dessa vida jovem com eles depois, assim. É uma história... Basicamente, pense aí numa metrópole. Jovens numa metrópole tendo seus sonhos, só que especificamente Mumbai. E aí ele é completamente oposto. Ele é um que vai falar de sonhos, de esperanças... Falar sobre como Mumbai é plural e como a Índia é plural e etc. Assim. E a arte também pô, é de alguém que viveu ali a vida inteira e que conhece, você sente que aquilo ali é real e tal. E eu acho que o que o Layla Starr faz é meio que olhar pra tudo, sabe? De olhar pro bom e pro ruim, sabe? Ele vai falar da vida e da morte, de tudo. Então você vai ter uma visão, vai ter momentos de bi que vai fazer referências históricas, explícitas, a coisas problemáticas da Índia. Desde as castas até os incêndios, até a gente tá citando, por exemplo, essa questão que não é textual, né? Não é explícita, mas a gente tá citando essa questão. Uma questão capitalista, uma questão colonialista também. Mas ao mesmo tempo ela vai olhar pra pluralidade daquele lugar, pra beleza daquela cidade, pra aquelas histórias e tal.
Os ritos.
Exatamente, tipo assim, o capítulo do velório talvez seja um que exemplifica muito bem, porque a gente tá vendo uma tradição que ela é quase, assim, a tradição não é nem uma regra, né, quase o Darren é impedido até de pensar fora daquela tradição de casta. Mas ao mesmo tempo a gente vê depois aquele rito do que seria um velório e tal, né, e a gente vê também o significado naquilo, ele não explica nada, ele explica o que que é, mas você entende o que que é, que você olha. Olha, você sabe que aquilo, seja lá o que estão fazendo, tem um significado e tal. Então ele vai lidar com isso. Eu acho que é um gibi bem maduro da vida nesse sentido, que ele vai pegar e não vai ter... Ele não é um gibi que tem um norte, tipo... O final é otimista, de certa forma, mas é basicamente, a vida é isso aí, tá ligado? A vida é uma merda e a vida é ótima. A vida é você amar e morrer alguém, sabe? Tipo, isso é a vida. Eu acho que ele faz muito bem, é muito maduro esse gibi.
Dá pra resumir bem isso. A própria Layla, ela fala isso. Pô, eu vou... Porque quando ela vai andando um pouquinho mais pra frente, né, na primeira edição, ela é demitida e ela vai se reencarnar em um humano, né? Ela fala, pô, mano, que merda, eu vou pro mundo pra viver uma vida, me apaixonar, ter traição, talvez, nesse relacionamento, ter problemas de relacionamento, problemas de emprego, coisa assim, tipo, ah, que merda, tá ligado? Tipo, ela já canta isso, sabe? Tipo que, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, e isso é ser humano. Eu sou a morte, pô. Eu não devia estar vivendo isso.
E no final ela meio que aceita, né? Tipo, ela meio que aceita aquilo.
Então, mas é o que eu ia falar. É que esse gibi, na minha opinião, é interessante porque ele é uma antítese em si mesmo, assim. Apesar da personagem principal ser a morte e o tema principal ser a morte, é um gibi sobre a vida no todo, né? Porque o próprio Darius... antecipando um pouco, né, da história dele, o próprio Darius, a gente não falou do desenvolvimento, né, que eu acho que é o principal. Conforme ela vai tentando encontrar o Darius, em toda situação, quando ela chega perto, encontrar ele, tentar resolver, ela tentar acabar com o ciclo que ele tava tentando desenvolver pra criar, acabar com a morte, ela acaba morrendo, né, por essas muitas mortes da Layla Starr. E toda vez que ela morre, passa o tempo, né, e o Darius, ele cresce, né, ele desde criança até a fase adulta, né? E é interessante justamente porque nessas transições entre os períodos que ela vai encontrar o Darius, que ela se depara com ele, ela tem diálogos com ele, que ela tá tentando fazer com que ela consiga conquistar o posto dela, a vida dela tá acontecendo, né? Ela se apaixona, de fato, ela sai, ela fuma, e a vida dela tá acontecendo durante nesses intervalos, né? E é interessante, eu até fui ver aqui e vou corrigir. No gibi, o Praná é um deus que representa a vida, né? É justamente o contrário dela. Mas o Praná é um conceito do sopro da vida, não é exatamente um deus na mitologia hinduísta. Ele é um conceito, é literalmente um conceito. É o conceito da vida. Como se fosse a força em relação no Star Wars. É o conceito do sopro da vida. É o batimento cardíaco, é o sopro, é a respiração. Tudo é Praná, entendeu? Eu não lembrava disso. E na figura, no gibi, eles traduziram isso como um deus, né? Como uma figura divina ali, que é um homem que acompanha ela. E justamente é interessante, porque ele é o único que tá ali disposto a acompanhar ainda a Layla. Só que se a gente parar pra pensar, é justamente ela, ele é uma representação dessa vida dela, né? Porque toda vez que ela morre, é ele quem vai lá e basicamente tá ali perto quando ela volta, quando ela ressuscita. E todo esse desenvolvimento dela como pessoa, né? Ela acompanhando, até aquele momento do cachorro, que eu acho que é um dos momentos mais emocionantes do gibi pra mim, quando o cachorro morre. Todo esse desenvolvimento, tipo, é a vida acontecendo, né? Seja no pior, seja no melhor. E o gibi, ele fecha com essa mensagem, enfim, nas contas, falando que basicamente é isso, a vida é isso, né? Tipo, ela é uma vida, a gente tem altos e baixos, a gente passa por muitas coisas, e a vida humana é isso. E é por isso que eu concordo bastante com o Bruno falando que é um gibi maduro, que de fato é, né? A maturidade dele não tá só nesse texto, nessa questão, vamos dizer assim, filosófica da coisa, porque é uma coisa que a gente sente, tu vai lendo, e é uma leitura muito, primeiro que é uma leitura muito fácil, na minha opinião, assim, é uma leitura, um gibi que não, eu não achei pesado. Eu já li coisas muito mais pesadas. Pegar um gibi do Moore, por exemplo, é muito mais denso, cara, ler. E apesar de ser 5 edições, tu sente que o negócio flui rapidamente, assim. Tu vai conseguindo entender tudo. E ele traz essa visão, né? A gente se coloca na pele dela, a gente consegue se identificar com a Layla, apesar dela ser uma deusa, né, da morte no quadrinho. E tu consegue se identificar com a personagem, entender as motivações dela, o que tá acontecendo ali no desenvolvimento daquela história.
Eu acho que, tipo, dos três da trilogia Mumbai, né, que é o Kieran V, ele é uma pessoa que coloca bastante, ó, escritores bons, eles costumam colocar bastante a vivência deles dentro da obra de alguma maneira, sabe? Eu acho que isso tá bem presente, assim, porque, tipo, mais que seja uma história sobre deuses, quer dizer, uma deusa que foi demitida do mundo capitalista porque ela vai achar a imortalidade. Você, tipo, tem coisas muito, sei lá, eu consigo ver ali no canto alguém tirando o lixo pra fora ou botando a roupa pro varal, sabe? São coisas mundanas demais que a gente se identifica que tá lá, sabe? E eu acho que é uma parte também, e não é só do Ron V isso, eu acho que também é uma parte da arte que, tipo, dá fácil pra qualquer pessoa do mundo identificar por isso, sabe? Porque os problemas são muito reais, muito, muito normais. E, tipo, pode parecer meio clichê essa palavra de, tipo, oh meu Deus, a vida é bela, viva. Mas eu acho que é a forma que isso é escrito que faz a diferença nesse caso.
Sim. Até uma hora pra gente puxar pra falar do artista, a gente tá falando tanto, a gente falou da trama e tal, mas a gente falou um pouco sobre a arte. É porque, assim, o Felipe Andrade, o que ele faz, eu gosto muito do que ele faz, porque, assim, quem não leu Graffiti's Wall, leia, ou procure no Google uma imagem pra ter ideia da comparação que eu vou fazer. Porque o que o Arkay faz lá é mais ainda esse negócio que o Anthony falou, detalhe, de uma coisa no fundo, de dar uma ideia de que é um lugar real e múltiplo, assim. E o Felipe Andrade faz isso, só que ele faz isso com bastante exagero e menos realismo em alguns sentidos, tipo cor ou forma. O que eu quero dizer, assim, você tem essa questão dessas particularidades, essas pequenas coisas, pequenos momentos no fundo, aqui e ali, desses detalhes que fazem aquele lugar que eu nunca visitei. Nunca, assim, até imagem, eu vi menos imagens do que eu li páginas sobre Mumbai. Com certeza eu li mais páginas somando esses dois livros do Ranvi com qualquer imagem. E ele passa isso, mas ele também passa a sensação, sabe? Eu acho que ele é muito bom em fazer várias distorções e perspectivas e ângulos específicos para passar sensações, e não só uma sensação na história, né? Tipo, quando a Layla, a morte encarna no corpo da Layla, ali caindo, por exemplo, né? Nem caindo no caso, né? Ela está caindo, né? A Layla já caiu. Tem muito disso, assim, sabe? É uma imagem mais abstrata e tal. Mas na própria cidade, no próprio cenário, você sente que ele está passando mais um sentimento mesmo. Que ele não está querendo falar, tipo, olha, exatamente assim que é uma rua de Mumbai. Ele tá querendo dizer, tipo, é exatamente assim que você sente uma rua de Mumbai. Sabe, você sente algo parecido com isso aqui. Sabe, e as cores do Andrade com a Lauren Amaro, tá como color assistant, eu vou falar dessa forma, elas passam muito, sabe, muito passar essa sensação. Quando é pra passar melancolia, quando é pra passar tristeza, quando é pra passar uma multiplicidade, quando é pra passar várias cores. Tipo assim, a cor, a arte dele tem muitas fluidez, mas a cor, eu acho que ela também ajuda muito a passar essas sensações e criar contraste, sabe? Ter uma imagem. Não é só também uma sensação algo abstrato. Tem uma imagem, tem formas, tem contrastes aqui, sabe? Então, tipo, eu não li muita coisa do Felipe Andrade pra comparar, mas eu gosto, eu acho que apesar de Balada pra Sophie ser muito foda, eu acho que esse gibi tem essa fluidez nas formas, cenários e cores, essa questão do sentimento, assim. É um negócio que eu achei muito legal, assim. Também vai diferir ele de outras coisas, assim, sabe?
Tipo, tem literalmente uma citação do próprio Felipe que meio que transmite o que você fala, sabe? Ele meio que diz que, tipo, desenhar Mumbai, ele tem que desenhar uma grande quantidade de pessoas, algo que seja meio bonito e feio ao mesmo tempo, sabe? Ele também falou que, tipo, ele vê os deuses indianos e hindus como excessivamente dramáticos de alguma maneira, sabe? E isso tem no gibi, sabe? Tudo é meio dramático. A cena dela caindo, como você já mencionou, é tipo um drama e não de maneira ruim, sabe? Como se fosse uma peça, como se fosse um espetáculo.
É interessante que a arte dele não é suja, né? Mas ela traz ela é expressiva ao ponto de realmente parecer. Ela traz um pouco tu vê que ele é um artista europeu, na minha opinião. E assim, ela traz essa característica de quadrinho francês, britânico. ela é carregada e é exatamente isso, ela é expressiva pra caramba, assim, os personagens são expressivos. As cenas, é tudo muito... Eu não digo que é cinematográfico, mas é quase como um quadro em alguns aspectos, em várias cenas, assim. E a arte combina demais, assim, com o texto, né? Não sei se teria como... Claro, quando a gente fala de um artista, é difícil a gente falar daquela obra sob a ótica de pensando um outro artista naquela situação. Mas é interessantíssimo como ele traduziu isso daí e como eu acho que torna tudo muito bonito, né? Junto com as cores da Inês Amaro, fica tudo, assim... Tu sente aquele mundo, ele é muito vivo, assim, achei muito palpável, assim, mesmo sendo, às vezes, por vezes sendo caricato, por vezes sendo uma coisa meio cartunesca, mas ela é tudo muito bonito, assim, tudo dialoga com aquele cenário ali, com a mensagem final, principalmente, que a gente tava falando. Eu acho que ter essa coisa que é um bonito feio é uma coisa que vai justamente, tá justamente de acordo com a obra, que é falar, apesar da morte ser uma coisa pessimista, a gente falando no sentido estrito, né, tipo, a morte como uma coisa, é uma coisa ruim, uma coisa pessimista, ainda assim é uma mensagem bonita no final. E eu acho que justamente esse encontro consegue conciliar as duas coisas, né? A gente tem uma arte que ela é bonita, mas ela consegue extrair o feio, ao mesmo tempo que a mensagem da obra é falar sobre uma coisa ruim, falar que o processo de morte é uma bosta, mas ao mesmo tempo trazer isso pra gente como um público e falar assim, não, no fim, né, aproveitem, né, sejam felizes, curtam a vida. E aí eu acho que isso, essa comunhão fica sensacional, cara. Por isso que eu gostei tanto desse quadrinho, acho que é tudo dele eu gostei, assim, acho que não teve nada que eu diga, assim, não gostei, acho que não... Tudo junto, a arte especificamente é linda, na minha opinião.
É só mencionar que vai ressaltar também, não só tipo a arte, mas também as cores e as letras, né? Tipo, uma boa letra. A gente já mencionou o Sandman, então eu vou trazer ele de volta, assim. Acredito que um quadrinho que, tipo, dá pra notar muito bem o impacto que um bom letreamento causa é justamente Sandman. E eu acho que, tipo, esse quadrinho tem uma. A letra dela, ela é muito bem utilizada, sabe? Ela é muito bem diagramada. E as cores são sinistras de boas também, tá?
Sim. E falando da... Como o Pablo falou desse casamento da arte com o roteiro e o Anthony falou das letras, vamos falar do casamento da arte com o roteiro e das letras. Mas falando mais da narrativa de cada edição, como a gente falou, são 5 edições, né? E como o Pablo falou da sinopse, em cada uma delas, a morte barra a Layla Starr vai encarnar ali em algum momento específico da vida do Darren, né? Seria no nascimento dele, na primeira edição, na segunda edição, na infância, na terceira edição, na adolescência, na quarta, na vida adulta e na quinta, com ele já idoso. E cada aparição dela vai ter relação com... No meio, especificamente, de Bina. Na primeira edição, ela tá falando do próprio nascimento dele. Na segunda, terceira e quarta, a gente vai ver... Ela vai aparecer sempre depois da morte de alguém na vida dele, o que vai ter um impacto na história. E na última, vai ter uma outra questão, né? Não vai ser simplesmente ela aparece e aí ele morre. Não é tão óbvio assim, né? Mas no meio tem essa questão dela aparecer junto da morte de alguém ali na vida dele. E no meio dessa narrativa, que já é uma narrativa que já funcionaria em uma edição de cada forma, assim. Uma narração da morte ou do Darren ou uma terceira pessoa... onisciente e que não está presente na história, funcionaria nessas 5 edições, elas funcionariam como 5 edições separadas e como uma história só, que era a intenção do Ranvina, do que eu vi em entrevistas. Mas uma coisa muito legal que ele faz é mudar o ponto de vista de cada edição, especialmente com as edições do meio, né? Na primeira edição, uma narração bem... Isso que eu acabei de escrever, né? Tipo, onisciência está ali falando, aconteceu tal coisa, a morte caiu. E a partir da segunda edição, a gente vai vendo pontos de vista. Pessoas, nem pessoas, eu diria. Nem seres, né? Sim, formas, objetos, coisas que tangenciaram a história da Layla e do Darren Shan narrando a história. Isso é uma perspectiva muito legal, assim. A gente vai, não tentando entrar em spoiler, mas só pra dar um exemplo, né? Segunda edição, segundo capítulo, a gente tem a morte barra Layla fuma um cigarro e aquele cigarro meio que se torna senciente e começa a narrar a história. Nem seria só narrar, né? Os recordatórios, né? Ele conduz tudo ali. E você tem os recordatórios desse cigarro. E essa é uma ideia, tipo assim, esse é meio que a cereja do bolo, assim, do negócio que é ir além. Sabe? Funcionaria sem isso. Mas isso deixa o negócio muito único. A perspectiva de cada edição é muito única, assim. E você se vê afeiçoado com esses essas coisas que não é só a Layla e o Darren, é um cigarro, cara, é um cigarro, eu me afeiçoei, é um cigarro.
A quarta edição é uma casa, né?
É o templo,
ciclo,
né?
Da vida de um templo chinês, é o ciclo da vida do dono e do templo ao mesmo tempo.
Não, cara, isso foi muito triste, eu fiquei muito triste por aquele prédio, sabe, por aquele templo. Então tem uma questão, assim, de você ver vida em coisas, lugares, assim, que o Ranvi tem isso na obra dele, de uma certa forma. O The Savage Shores, Those é aqueles, né? Essas marés selvagens, essas costas selvagens, seria a tradução, é sobre essas costas, é sobre essa questão da natureza e do original daquele povo tradicional dali contra o que vem de fora. Então vai ter essa questão que são essa selvageria, que ele vai mexer com uma certa fantasia ali e tal. Ele tá falando daquele lugar, daquelas costas, sabe? É, o Graffiti's Wall vai estar falando de Mumbai. E aqui ele não tá só falando de Mumbai, ele tá falando de lugares específicos, momentos específicos. Então eu acho que ele dá vida pra aqueles lugares, seja literalmente, tipo, a narração do cigarro, a narração de um tempo, ou de uma forma não tão literal, como dá vida na arte, no roteiro, muito bem, assim. E ele tem ele aparece na carreira dele também, e Detective Comics dele, por exemplo, ele faz isso maravilhosamente bem. Então eu gosto muito como ele puxa isso na narração, assim. E é um negócio, tipo assim, É o cereja do bolo, sabe? É um negócio que faz o gibi ser mais que um gibi bom, pra ser um gibi muito bom, sabe? Pra mim, essa narração é impecável.
A inteligência narrativa dele, é isso que, é o que faz a diferença. Foi o que eu senti lendo, foi quando eu falei assim, cara, esse cara é diferenciado. Porque eu acho que quando tu começa a ler um cara que é bom, a tendência é que tu comece, num primeiro momento, se fique, vamos dizer assim, inebriado com aquela coisa ali toda, tipo, nossa, isso aqui é lindo. Tom King, por exemplo, tu fala assim, nossa, o cara é profundo, o cara vai sempre no cerne das coisas, etc e tal, cara. E aí depois de um tempo tu começa a notar que aquilo ali é um vício de recurso do cara, um vício narrativo do cara. E não é crítica, falando que o Tom King eu gosto pra caramba. E no do Ranvi eu acho que é exatamente isso, quando tu percebe justamente essa nuance, que é bem sutil também, não é uma coisa exatamente escancarada, né? Uma coisa, vamos dizer assim, jogada, né, na cara da gente, como leitor, acaba tornando a leitura mais ainda mais. E é isso, é uma cereja do bolo. Tu nota que fala assim, cara, velho, olha só que legal o cara tá fazendo aqui. E trazer esses elementos, ele mostra como ele não. Com a percepção dele, ainda a gente volta até comparar com o Sandman, com a morte do Sandman. Como é uma visão mais... como não é uma coisa simples, tipo, não é uma coisa na mesma proporção, tipo, não é só uma versão daquilo dali que a gente tá lendo, uma outra versão daquilo que a gente já leu, sabe? É uma visão própria, cara, explicada, né? Mostrando o local, o tempo de vida de um templo, mostrando o tempo, o todo que tá na volta, do que acontece, né? A vida não acontece só nas pessoas, né? Exatamente. E acho que é isso que ele traz, foi mostrando o tempo acontecendo, as coisas acontecendo, na volta de tudo, né? Seja com cachorro, seja com tempo, seja com cigarro, seja em tudo. E o mais interessante é ele fazer tudo isso em 5 edições, porque ao mesmo tempo a gente falando aqui, parece que pode parecer muita coisa, né? Parece que tá, assim, o cara abarrotou de conteúdo, não. Tá tudo de uma forma lá e sutil, né? Sem...
É um gibi bem fluido, né, mano? Tipo, você pode
Totalmente.
Você pode parar, pegar a sua tarde pra ler e rapidinho, porque é muito fluido.
É um gibi que eu gostei, assim, que eu acho que ainda dá pra, tipo, ler e reler. Tu vai ganhar mais...
Tu pega mais coisas.
Tu pode ler ele como um gibi, que é isso que o Bruno falou. Tipo, se não tivesse esses elementos narrativos, essa escrita, eu acho tão inteligente, tipo, sutil ali, não faria diferença no sentido, assim, não é que não faria diferença, mas tu não perderia tanto no sentido do que a obra tá tentando falar. Mas por ter aquilo dali, torna ela mais rica ainda. Eu acho que o que torna um gibi bom, um bom gibi, eu acho que é justamente isso. Quando tu pega um gibi tipo ótimo da vida, uma coisa assim, é uma coisa que tu lê, tu relê, tu fica assim, caramba, não tinha visto isso aqui, não tinha entendido isso.
Começa a perceber a camada, né? Cara, eu acho que nem só gibi, eu acho que qualquer coisa, seja filme, na escrita, em jogo, é sempre bom você... Uma coisa que tem uma nuance a mais que faz você pegar ele de novo pra ver e pegar mais detalhes, sabe? Uma coisa tipo, nossa, não tinha pegado esse detalhe de primeira, sabe?
Exato, e o trabalho do Ranvi nesses quadrinhos, junto com os outros artistas ali.
Como é da sobrevida, né? Da sobrevida.
É, exatamente. A gente, em videogame, a gente sabe, né? É fator replay. Mas trazer Tu é sobre vida ou material, tu não só trazer camadas daquilo dali, a gente conseguir extrair mais coisas. Eu acho que as Muitas Mortes da Lara Stark, ele tem isso. Tu consegue aproveitar, não só na primeira leitura, não é só aquele gibi que tu vai ler numa tarde. Se tu for ler daqui a um tempo, talvez tu tenha uma visão. Se for ler ou daqui mais pra frente, ou jovem, ela tu vai conseguir ter uma interpretação diferente, sabe? Talvez a cada vez que tu leia.
O gibi que pode, assim como Darius, você pode ler cada parte da sua vida e ter uma interpretação diferente. Tipo, querendo ou não, cada parte da vida dele, da edição 2 pra frente, ele tem uma interpretação diferente da morte, né?
Mas é bem isso, assim, também, né? Porque na primeira edição, nem tem muito, mas é meio que o nascimento da morte dele, né? Tipo assim, ele nasceu, então ele vai morrer. Ele nem tá pensando nisso, ele é um bebê, mas no sentido da trajetória dele, tá implícito que, assim, algum dia ele vai morrer. O primeiro contato com a morte que você tem é assim, você nasceu, você não morre, você vai morrer, assim. Mas é legal que é bem isso que você falou, tipo, cada edição ele vai ter uma não é só uma percepção diferente, né? Mas visões diferentes, né? Porque, por exemplo,
uma situação diferente com a morte. É uma situação
exatamente
diferente.
É, porque o exemplo disso é a conclusão da própria história, né? A conclusão em si. Se tu for parar a pensar, ao mesmo tempo que ele trata da morte, da vida, desculpa, nas pequenas coisas, ou nas grandes, ou nas coisas materiais, ou que não tem vida, vamos dizer assim, ele trata da morte também, no sentido não estrito, né? Uma relação do Darius com o filho, que é uma coisa que, meio que, vamos dizer assim, tipo, na conclusão ela tinha morrido, né? E ele busca, e ele... A tentativa dele final é justamente buscar reatar essa relação no final das contas, né?
Sim. Eu acho que o segundo, assim, né, fora o primeiro que vai ter esse nascimento, mas o segundo ele é muito aquela... Não só seria, eu acho, que o primeiro contato de fato com a morte, mas é uma morte muito infantil, né? Quando você é criança e você tem a noção de que nada dura pra sempre. É meio que isso, né? Nada é permanente. Eu acho que é bem essa questão. Tipo assim, ele tinha aquela figura basicamente paterna pra ele, que era maior, assim, que era algo além, assim, que você nem...
É legal a arte também, que o cara é literalmente gigante na arte.
É, o cara era uma figura mítica pra ele, né? Tipo, ele... E eu acho que a interpretação é justamente essa. Tipo, ele tinha uma admiração tão grande por aquele cara, que a pele vermelha, ele era um gigante, e ele tinha aquela visão, né? E quando ele morre, ele percebe que até os gigantes... Tipo, e é interessante, de fato, é realmente a visão de uma criança, né? Tipo, ele viu o cara como quase como um super ser, assim. E o cara morre. E então, vem aquele choque, né? Que é um processo que a gente pode... Se a gente não passou na infância, a gente pode ter passado, ou vai acontecer em algum momento, naquele momento que tu sente a validade da vida, né? Tu sente que as coisas morrem, né? Que tudo tem um tempo na Terra, né? É tão... Não sei se poético, mas é tão bonito isso, essa percepção dele.
Sim. E eu acho até interessante que ele não puxa especificamente os pais dele tanto, assim, que ele puxa uma outra figura, assim, porque eu acho que muitas vezes essas figuras quase míticas são geralmente os seus pais. A própria figura da mãe como um negócio... É que é negócio, né? Tipo, a pessoa com daddy issues é só meio perturbada. A pessoa com mommy issues é um negócio, assim, fudido, assim, porque é uma presença muito, muito forte, especialmente quando você é criança, sabe? Tipo assim, caralho, sabe? Seus pais são tipo Deus, eles criaram você, tá ligado? E eles meio que tomam conta da sua existência, sabe? E é interessante que ele não use os pais dele, ao mesmo tempo que ele usa, porque os pais dele são, especialmente a mãe, né? São bem presentes nesse capítulo, mas que ele usa uma outra figura pra dar esse exemplo dessa figura além, que uma criança vê como algo maior e que, de repente, ela vê que isso acaba, que a morte existe, que nada é permanente, etc. Essa questão da quem bastante na infância, alguma segurança, nem que seja na inocência, assim, que meio que vai embora. É, e no terceiro, quando ele é adolescente, é o mais óbvio, né? Eu acho que é um que ele deixa o tema bem claro, que é basicamente a morte dos sonhos, né? Ele é um jovem que tá desiludido, basicamente, né? Você tem toda essa questão de você ver esse passado com um amigo dele e a namorada, ver depois e ver como meio que esses sonhos da juventude meio que foram por água abaixo, assim, sabe? E é bem legal como é uma morte que não é a morte de uma pessoa morrer, é uma morte mais metafórica, assim. Acho que é o que ele deixa mais claro, assim. É, o quarto, que é o Todo Tempo, eu acho que é uma morte mais interpretativa, assim. É, eu acho que tem uma questão da morte da... Tipo assim, eu falei da morte da permanência, mas a morte da permanência também tem essa questão dos lugares, assim, que é tipo, você vai ter esse templo e é complicado, mas assim, o Darren vai lidar com uma morte, a gente vai entrar entrar mais específico em spoilers depois. Ele vai lidar com uma morte específica da dele, que vai fazer com que mais... Assim, é uma morte de parte da vida dele e de parte do ambiente dele e parte da... Sabe, parte dele também. É algo mais íntimo, assim. E tem uma questão que, especificamente, acho que por ter o templo, na perspectiva do templo e falar disso, eu fico meio ancorado nisso de lugar. E esse pensamento de, tipo, a parte de uma existência adulta, que é os lugares, seja lugares que você vê ou lugares que você convive, seja uma cidade, seja a sua casa, eles morrerem na sua frente, sabe? Tipo, fechou o cinema, abriu uma igreja, sabe? É meio que isso. Essa ideia, isso faz você se sentir mortal e velho, tá ligado? Você já passou no, sei lá, na rua que você morava quando era criança e a locadora fechou, agora é, sei lá, nada, sabe? Tem um pouco disso, essa questão que parece que...
O encerramento dos ciclos, né, cara? Dá pra dizer, né?
Tipo,
a conclusão de um ciclo, né?
É, exatamente. E na vida pessoal dele é algo mais, tipo, acontece essa morte e parece que ele não consegue mais viver naquele ambiente, né? Mas se a gente olha na perspectiva mais do tempo, tem essa questão, que é isso, que é meio que se na infância era uma morte de algo maior que ele, assim, nessa vida adulta parece que a morte passa por ele. Parece que ele tá, vamos assim, tendo sobrevida sobre essas coisas. Tá vivendo mais do que essas outras coisas, sabe? Essa sensação de meio que... É algo realmente meio que sobre ficar velho, de alguém morrer à sua volta, os lugares mudarem. Eu acho que tem essa questão do tempo passar, assim, essa morte. E a quinta é meio que, sei lá, uma até que é mais interpretativa, mas pra mim é que é meio que essa morte desse pensamento. É a morte do pensamento dele e da morte, de certa forma, né? Tipo, a morte que fala, não, a vida humana é uma bobagem. E tem que acabar com esse moleque, eu vou matar ele já, ela quer matar ele desde criança, basicamente, fala, não, bebê.
É a morte do sonho, né? Dá pra dizer, né? A morte do sonho.
Não, eu nem diria sonho, mas é a morte dessa visão deles, que é tipo, sabe, é a morte que tipo, ah, a vida é uma boa, tá? A vida é horrível, ah, a vida... É meio que a morte de qualquer noção que não seja, sabe? É a morte dessas noções mais arbitrárias, sim, sabe?
É que eu digo da morte do sonho porque ele tinha esse desejo de acabar com a morte, e aí quando se revela lá que ele já tinha achado, etc, isso, ele abdicou disso, aí mostra que ele, inclusive no dia que ele conseguiu chegar na fórmula, né, ele foi meio que passear, né, ele foi no cinema, né, foi viver, tá ligado?
Ele podia entrar. E aí ele percebeu que ele estava sozinho.
Não, mas faz sentido mesmo, até porque o sonho barra o objetivo da Leila também morre, né? E tipo, eu não vou, você fica por isso mesmo, assim. Ah, nem mata ele, nem faz nada. Não, é tipo, isso é algo legal. A gente já entrou em spoilers aqui. Ô, Nema, em algum momento bota um áudio de spoiler em algum lugar. Não sei onde a gente ultrapassou essa linha. Calcule
cara,
você.
Cara, assim, a gente... Acho que já faz um tempo que a gente entrou nessa linha, mas enfim.
Ok. Porque eu acho que o legal do final é meio que isso, assim. Que ele não é o final de uma história de Avatar. De um Avatar. Não uma final de uma história de Yama, do Yamadonga da vida. Não ao final de uma história da morte do Neil Gaiman. Ou sequer do Sandman do Neil Gaiman. Lembra mais do Sandman. Mas é meio que um final único, assim. Tipo, os
não
personagens...
é o final do Hércules, da Disney, né, mano?
Mas é tipo assim, é, sabe? Ele meio que faz algo novo. Os personagens olham... Então é isso aí mesmo, sabe? Eles vão entrar em conflito e eles meio que se entendem e cada um sai com essa perspectiva, assim, em paz, assim. Eu falei do lance da morte, mas aí eu concordo agora com o Pablo, ficou realmente a morte desse sonho, desse objetivo que eles tinham, assim, do que eles almejavam. Mas eu acho que tem essa morte, assim, dessas certezas, incertezas. Eles meio que aceitam. Eu não sei nem como... Do que seria essa morte, mas... Eles no final das contas aceitam isso, né? Eles aceitam como é a vida e como é a existência. É meio que a morte de tentar, sabe, colocar qualquer coisa acima daquilo. Ah, vou viver pra sempre, ou vou ter esse objetivo aqui, vou fazer isso aqui. A vida como alguma coisa específica. Eu acho que é a morte meio sobre essa ilusão do que é a vida. E aí a vida é isso aí mesmo. Só que, tipo, no finalzinho da vida dele, ele meio que entende o que é a parada toda.
É, você citou o final, né? Porque a gente até não sabe qual é o destino da Leila, né? Que fala, ah, será que ela conseguiu de novo o emprego dela? Ah, será que ela continuou vivendo a vida? Ah, e aí, tipo, mano, eu não sei se eu tô maluco. Eu até mandei pra você e pro Pablo no momento que eu vi que ele dá um close na caixa e pra mim ele tá fazendo a alusão do... Mano, alguém sabe pronunciar aquele gato de Schrödinger, né? Eu nunca sei pronunciar essa porra.
Ah, o gato de Schrödinger.
É, então...
Faz sentido.
E ele mostra só a caixa e, tipo, é aquilo, né? A caixa tá fechada, coloca um gato, um veneno e, a gente, e as possibilidades são infinitas do que aconteceu com esse gato.
Mas eu não entendi o que isso tem a ver com o cachorro.
Não, eu não tô falando do cachorro.
Ah, tá, não. Eu agora entendi o paralelo.
Entendeu? O paralelo era o quê? O final ficou ambíguo. Aí ele dá um close na caixa fechada, sacou?
Faz sentido, faz sentido. É um obsessão. Faz sentido, faz sentido.
E aquilo que eu te falei, né? Eu acho que ele propositalmente deixa o final aberto pra que cada um interprete a mensagem ali, porque no fim das contas, a mensagem dele não tem, quer dizer, não tem uma grande mensagem no sentido assim, tipo... Ah,
não tem uma grande verdade, né, cara? Só conclusões que cada uma pessoa vai tirar.
A vida é bela, sabe? E aí o cara sai pulando e, tipo, não. O que ele conclui é isso, tipo, a vida é a vida, entendeu? E siga vivendo ela. Aqui, ele não tá te dando instrumentos, ele não tá, tá simplesmente propondo pra que a pessoa...
Ele deu uma mensagem, o que que exato. A pessoa que leu vai fazer com a mensagem é dela.
Exato, exatamente. Eu gostei muito disso. Como esse final é aberto, não mostra exatamente o destino da Layla, o que aconteceu com ela, e nem com a fórmula, vamos dizer assim, tipo, ela ficou largada no mar dentro da caixa, e deixa claro que, assim, tipo, naquele momento, aquilo ali não importava exatamente naquele momento para aquelas pessoas, né? Nem pra Layla, nem pro Darius, no processo de transição dele. E eu acho que é mais interessante você parar pra pensar no sentido do que... como eles trabalham a mitologia, não, né? Religião hinduísta, ela trabalha muito com essa questão de ciclo. A gente tem o conceito de que tudo começou com base de que ela foi demitida porque o cara já tinha inventado a morte, a fórmula para sobrepassar, né, para sobrepujar a morte, né? E no fim das contas, o final deixa meio que implícito que não foi usada a fórmula, né? Ou seja, então ela perdeu o emprego dela por nada, tipo, as pessoas seguiram morrendo. Eu gosto muito dessa ambiguidade porque isso traz mais questionamentos ainda sobre a, não só sobre a obra, mas como na vida, assim, a gente pensar assim, tipo, então as coisas só simplesmente continuam, né? E eu acho que é esse o principal ponto que fica, assim, pra gente. Tipo, as coisas simplesmente continuam, independente, sabe, do nosso papel naquele mundo. A gente tem a nossa importância, né, um pro outro, mas...
Tanto que ela é demitida bem antes dele criar isso, e, tipo, quem vai estar gerenciando as mortes é... Alguém se fodeu, né? Olhando em modo corporativo, porque sempre sobe pra alguém. Alguém é demitido.
Alguém foi promovido sem reajuste de salário.
Ah, é, tem essas aí também.
Cara, mas isso da questão da vida eterna, é interessante, dá até pra ter uma interpretação, né? Tipo, olha, se realmente, lá no começo que falaram que ele traria a vida eterna, ele não trouxe de alguma forma, assim, né? Tipo, de examinar o que seria esse final, assim. Eu acho que, é, tipo assim, é bem óbvio no sentido que, tipo, ah, não, eu inventei, mas eu não usei isso aí. Mas eu gosto de pensar também numa questão que o quadrinho que envolve, que é assim, na primeira edição, a morte encarna no corpo da Lady Star, aí ela ressuscita, ela sai correndo atrás do Darius e ela é atropelada e morre. E aí tem depois a... acho que nem mostra a notícia, né? Ele só cita, deixa eu ver aqui. Tipo, a menina morre, volta e morre de novo. Eu não sei se é um narrador ou é um jornal que cita isso, assim. Deixa eu até ver aqui.
Não, eu acho que você tá confundindo porque é quando ela vai encontrar com ele adulto, né? Que é da terceira edição, que aí ele...
Não, é aqui no começo, ó. É aqui no começo, logo depois que ela morre, que fala, ó. E a narração fala que tava em todos os jornais por um tempo. A garota que morreu e viveu e morreu de novo e tal. E aí depois ele fala, ah, você, isso marcou o tempo. Tipo, ah, você lembra aquele milagre da sobrevivente que depois morreu de novo e tal. E fala, ah, e depois as pessoas se esqueceram e tal. E eu acho que esse também é um certo tema da história, assim. Que é a morte tá desempregada, aí acontece isso e aí você... tem essa questão do jornal com a Leila. Na segunda edição, a gente vai ter a morte dessa figura que o Darren via, que era basicamente um empregado, um servente de alguma forma da família, mas que ele não poderia interagir por causa dessas questões de castas, né? Interagir no sentido de deixar ele entrar na vida dele, entrar na vida dele, né? Fazer essa troca, a própria comida que ele não podia comer e tal. E aí ele morre, e aí você tem o Darius lidando com isso, e aí também a gente vê o filho dele também, né? E o filho dele tá naquele velório. Na terceira, a gente tem toda a questão da morte do melhor amigo dele, e dele da namorada, e o próprio cigarro, que é a nossa perspectiva, né? E o cigarro que tá ali se apagando e alguma hora alguém vai dar a última puxada nele e ele vai morrer entre aspas e ninguém... A última tragada e ninguém vai lembrar, assim. E no quarto tem o tempo. E o tempo eu acho que é onde fica bem, cara, porque o tempo é basicamente, tipo, olha, esse é o último templo chinês e esse é o último cara que cuida que morava nesse tempo, tá ligado? E aí, você tem a morte dos dois, sabe? E você tem a impressão que não morreu só o cara e o lugar, mas morreu a história ou a memória daquilo, de certa forma. Eu acho que é a edição mais triste. E foi ali onde ficou claro pra mim que tem essa questão também de história e memória, assim. Que é o que, tipo, a vida eterna é você ser lembrado depois da sua morte. Nem que não seja eternamente, mas tipo, você pode viver a mais se você for lembrado. A Lila Star morreu 2 vezes e foi lembrada. O cigarro morreu e ninguém esqueceu, sabe? O Darren, tipo, a figura que ele via como aquela figura maior, ele tá vivo na cabeça dele, na memória dele, sabe? Ele carrega aquilo com ele. O templo parece muito triste porque a gente vê que basicamente ninguém lembra, fora a própria Leila, a própria morte, que aquilo caiu e sabe? Você tem a sensação que você perdeu tudo aquilo. E é interessante justamente que no final, você tem a reconciliação do filho com o pai, do Darius com o próprio filho. E a gente não viu, a gente viu pouca coisa dessa questão dos filhos com os pais de Bi, mas a gente vê ele falando um pouco com o filho, implicando que ele tá falando com o filho também, e dá essa ideia que o Darius vai ficar vivo na cabeça do filho. Então tem essa questão pra mim, assim, que a quarta edição deixou mais claro, que é também sobre essa questão de permanência e memória e ser lembrado, como que isso é algo que vai, que faz você viver além de você mesmo, e se ninguém lembrar, acabou, sabe? Ninguém lembrar, que é o final da caixa de sapato, na minha visão, que tipo assim, deixaram ali e o Darius morreu, e a morte foi pra lá, e ninguém lembra, e se ninguém lembra, aquilo ali, sabe, tá desará.
É o legado dele, né, fica ali perdido na água, né, naquela caixa, e a gente não sabe exatamente o que vai ser feito, né, e para pensar, a própria Layla é interessante o conceito dela, porque ela, a Layla morreu, mas a deusa da morte tá ali naquela figura dela, então a vida da Layla pra trás não importa, no momento que a deusa da morte assume o corpo dela, e aí passa a ser uma outra vida toda sobre a deusa da morte vivendo naquele corpo da Layla, e sobre assumindo a Layla, né, se tornando a Layla propriamente dita, né. Então é interessante toda essa construção no sentido de que a personagem, de fato, ela é uma coisa e acaba sendo, se torna, ela é uma deusa e se torna uma humana, todo o processo dela vivendo aquela vida e morrendo, e ela por si só também é uma antítese, é uma antítese, não, nessa palavra, é um paradoxo, porque ela sobrepuja a morte, ela é além da morte, né? Ela pode morrer quantas vezes ela quiser, diferente de qualquer outro ser humano que vive naquele mundo ali. Apesar de que, talvez, obviamente, toda vez que ela morre, passa no seu tempo e perde, né? Tanto que a cena do templo é muito legal, porque no momento que ela volta, tá lá o templo, que é, não tem nada, basicamente, né? Tá só os escombros do templo. É exatamente isso. Tipo, ali, de fato, determina assim, não, ali, aquilo ali morreu no templo, né? Foi isso que acabou essa história, acabou aquilo dali. Então mostra aquela também, essa perda dela, né? Que a cada morte dela, apesar de trazer essa perspectiva que ela pode passar, ela também perde tempo, né? Ela perde parte daquilo, daquela vida dela, ou do que ela pode tentar, ou do que ela pode tentar fazer pra tentar mudar isso. Tudo é tudo muito interligado, né? Ao mesmo tempo que a história, ela tem um foco, né, do início ao fim. Tem vários, isso que eu acho interessante, ela traz camadas que tu pode ir olhando e observando, falando, putz, tem muito mais coisa aqui que meramente uma história padrão, né, do início, meio e fim.
Eu tava olhando até a página que eu tinha falado do Enzo, da notícia na primeira edição, e pensando aqui, todas as edições têm isso, né? Todas as vezes que a Layla morre, ela vira uma notícia e ela é lembrada posteriormente. Nessa primeira edição, eu nem tinha percebido, eu li duas ou três vezes, agora eu não lembro, acho que 3. Essa do podcast era a terceira, que foi já uma semana atrás, uma semana atrás, mas enfim. Que logo no final, quando a vida, o sopro da vida pega ela, né? Que ele fala tradução livre porque compre a edição da Zevir, não faça como eu que comprei o TPB gringo e farei uma tradução simultânea. E ele fala o seguinte: tava em todos os jornais por um tempo. A garota que morreu, viveu e morreu de novo. Isso fez diversas conversas, gerou diversas conversas no hospital. Você lembra aquela sobrevivente milagrosa que correu na frente de um caminhão e jogou tudo fora e perdeu sua vida? E aí o morte narrando, mas as pessoas esquecem. Ou as histórias tomam significados e reviravoltas próprias, na forma que as histórias sempre tomam. E pouco tempo depois, ninguém pensou sobre Layla Star. Ninguém, menos eu. E aí ele fala que, enquanto eu estava olhando ela, e aí mostra ela já ressuscitada 10 anos depois. Que dá a entender que, de certa forma, eu não tinha pensado nisso até agora, que ele só meio que vai trazendo ela como Layla várias vezes, porque ele lembra da Layla e lembra da morte nela. Ele meio que consegue reencarnar a morte nisso. E meio que coloca textualmente essa questão. Ele fala, olha, Ela foi lembrada até ninguém lembrar, porque as histórias mudam, mas eu lembrei, ele traz. E ele, sempre ele, é sempre a vida, o sopro da vida, que traz ela de volta, né? Tipo assim, ela não consegue fazer isso por conta própria, ela teve que
ficar de fora. Ela não é exatamente um processo automático dela, né?
É, exatamente. E é curioso até porque ele é a única pessoa que se importa com ela, né? Tipo assim, nem outro deus nenhum faria isso, no fim das contas. Ele faz porque, e aí meio que volta nessa questão daquele tema que eu tô falando, de memória, de você viver além, que é tipo assim, quem meio que trazia de volta era a única pessoa que lembrava, que se importava com ela, assim. Então, eu nem tinha pensado nisso, eu fui ler essa página pra outra coisa, e eu notei que eu tinha falado que na primeira edição a narração era onisciente, e ela não era onisciente, né? A narração do sopro da vida, narrando a história, eu tinha até esquecido disso. E aí eu reparei isso, assim, que eu acho que fica até um... Aqui, nesse momento, fica mais textual. Eu não lembro desse momento que deixa tão claro esse processo de como a história da Leila é famosa e esquecida, ele recupera nessa página, assim, na página, no finalzinho da primeira edição. Eu achei curioso como fica mais claro, assim, essa visão da vida sobre isso.
Interessante, realmente, também não lembrava disso. Eu li duas vezes só e acabou que eu não é uma parada que eu queria ter. Eu tive uma época, eu ia estar, depois eu tô fazendo propaganda aqui, mas eu li no passado, né, e eu pensei em ler coisas no começo do ano pra escrever, só que aí, ironicamente, a Monique fez o texto pro Lapugfime. Aí eu falei, bom, agora não precisa mais, né, mas eu não, eu acho que é o tipo de coisa que realmente vale a pena. Eu pretendo comprar físico também, né, porque gibi bom acho que tem que ter, a gente tem que ter. E eu pretendo comprar físico, quando comprar, acho que eu vou reler mais uma vez.
Bom, conversamos aqui bastante sobre o quadrinho, sobre a trama, passamos o limite dos spoilers aqui, sobre o roteiro, sobre a arte, sobre tudo. Quais são as conclusões de vocês, os últimos pontos que vocês querem deixar? Alguma outra referência, alguma outra recomendação, alguma outra interpretação, alguma cena, algum momento que vocês querem lembrar aqui que a gente não citou? Podem citar, quem quer o primeiro?
Cara, esse gibi tem que ser lido pelo menos uma vez por vida, assim. Quando vocês morrerem, vocês decidem ler de novo. Esse é o meu comentário.
Faz toda uma mística pra esse gibi, é o ciclo de ler esse gibi, né, mano?
É o que eu falei, eu acho que é um gibi que vale a pena determinados pontos da vida da pessoa revisitar, porque eu acho que vai ter uma visão diferente em cada vez que lê, assim. Porque ele traz muitas interpretações, ele traz muito margem de interpretação. A interpretação traz muito conteúdo, camadas. Eu acho que a pessoa pode absorver.
Dê pro seu filho e fale pra ele ler a cada estágio da vida dele.
É um bom presente, hein? É um bom presente aí de... Natal já passou, né? Mas um aniversário, uma Páscoa também. Chocolate tá mais caro que o gibi hoje em dia. Às vezes vale mais.
Acho até que é importante porque, tipo, por exemplo, o Ranveer não escreveu quando ele achou que não tinha maturidade, sabe? Quando, conforme você vai ficando mais velho, a sua vida vai mudando, sabe? Então acho, tipo, ir revisitando conforme ciclos mudam, é realmente, vai fazer diferença, sabe?
Eu acho que foi uma das melhores leituras que eu fiz ano passado. É, sem dúvida, eu acho que foi um dos melhores gibis que eu li. É um gibi que tem muito a acrescentar em várias formas. A gente não falou do corvo, né? O representante do símbolo, a gente não falou dele.
Não, a gente não falou,
Mas enfim, é um gibi que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que vale a pena a pessoa ler. Depois que a pessoa ler, que ela vá procurar se quer ver vídeo, resenha, essas coisas. Eu acho que também nem deve ter muito conteúdo falando sobre o gibi, mas vá procurar posteriormente. Tem a pessoa que chegou até o final aqui, desculpa, já tomou muito spoiler, ou vai, né, ou leu, né, eu acho que depois tem que pedir pro Konema colocar a mensagem no começo, né, falando, olha, você não leu, leia, antes e depois.
Não, no meio, tem algum lugar no meio que a gente passa a linha, tem algum lugar no meio que alguém fala da caixa, alguém fala da morte, alguma coisa.
Eu acho que começou comigo falando do cachorro já. Mas enfim, eu acho que é um ótimo gibi. Eu acho que o gibi é uma leitura incrível. Acho que ela merece todos os elogios que ela vem recebendo, né? Felizmente vai sair aqui, até que não tá demorando tanto, vai sair aqui no Brasil agora fisicamente dia 7 de abril. Tá bem pertinho agora pra ser publicado pela Devir. Me recomendo demais. E vou fazer uma recomendação em gibi nessa linha, que talvez, acho que pouquíssima gente leu. Segue muito, me lembra muito, eu acho muito parecido, tá? Com Lyle Starr, só que é uma outra premissa. Se chama Memories of Emanon, que é um mangá escrito pelo Shinji Kaijo. Ele não tem em português ainda isso aqui. Eu acho uma infelicidade que não tem em português esse mangá, porque ele é ótimo. Ele é ótimo. É o Mod de Emanon, ou Memórias de Emanon, que é a história de uma personagem. Ela é uma mulher, tá? Que ela vive e ela renasce sempre da filha dela. Então chega um ponto onde essa personagem, toda vez ela vai tendo todas as memórias dela transmitem pra essa filha. Então é como se toda vez ela renascesse dela mesma. E ela basicamente traz um conceito de mortalidade que a Lyle Starr tem muito, que é esses pensamentos tipo de sobre a vida, etc e tal. E ela casa e ela vai ter a própria vida, e ela vive há muito tempo, e ela já fez... É incrível esse mangá, eu acho ótimo mesmo. E infelizmente não tem em português, mas eu recomendo muito que vocês aqui do grupo leiam, e as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast leiam também. O Anthony, que no caso leu também...
Eu li o início, eu realmente tinha gostado bastante, não sei dizer porque eu parei, que eu sou meio bisurdo.
Não, e ele não tinha terminado. O volume 4, cara, saiu agora, eu acho que no americano saiu agora, não. Tem um tempo. Não, vai sair, na verdade, esse ano, o volume 4, mas os capítulos já foram publicados. E ele é publicado bem esparso, assim, mas eu recomendo demais, assim. E é curto, atualmente tá com 4 volumes, eu não sei quantos capítulos são. É um mangá bem curto, mas é muito bom.
4 volumes, volume geralmente é 10 capítulos.
É, então é por aí mesmo, mas eu recomendo demais. Ele é publicado, Estados Unidos, pela Dark Horse, foi os volumes que eu comprei na Amazon. É, eu li ele por scan, e aí eu achei, falei, cara, isso aqui é ótimo. Ninguém fala disso. Aí eu fui e comprei o físico. E eu tô agora, vou ver se eu compro o quarto. Mas recomendo demais. Memories of Emanon, procurem.
Já que a gente tá na onda de recomendações, eu tenho duas recomendações pra fazer nessa onda de vida e tal. É My Broken Mary, que é um mangá também. O Bruno tinha mencionado os bivampiro indiano versus lobisomens ingleses, né? Que tem um final muito pesado. E esse mangá, ele é definitivamente isso, assim. Se, por exemplo, aqui, apesar do Ranvi, ele não é otimista, ele é um realista, mas de jeito bom, de alguma forma. Tipo, quando você termina, você não pensa, putz, a vida é uma merda. Você termina pensando necessariamente que a vida é boa, sabe? Você pensa que a vida é a vida. Mas o Broken Mary foi um vídeo bem pesado, assim, sobre a vida em geral, que traz uma perspectiva muito interessante. E também, minha experiência lésbica com a solidão, também é, tipo, sobre a vida de uma pessoa específica vivendo, sabe? Eu acho que são dois mangás, né? Muito interessantes, que não tem nada a ver, de certa maneira, com a Alistar, mas ao mesmo tempo tem, sabe?
Interessante, por isso faz tempo.
Bom, eu, por estar sendo vagabundo, não tenho recomendações, porque estou voltando a ler agora.
Um dia com jogo aí, cara.
Pô, não, Dark Souls! Toma!
Dark Souls trabalha bem o ciclo do... Literalmente, Dark Souls é sobre isso, né, cara? Dark é sobre Souls, o ciclo, cara, do renascimento, da morte constante ali. Por incrível
Dark
que pareça.
Dark Souls, irmão. Estamos ali. É o ciclo da chama.
Ciclo da chama e do renascimento da... E é interessante. Foi bem pontuado.
A minha recomendação, assim, eu poderia recomendar todos os gibis do Ranvi que eu já citei, mas eu acho interessante Monstros do Pântano, porque ele vai lidar com essa questão de vida, natureza e história. Eu acho que tem essa interseção.
Não estadunidense também, que é o Ranvi.
Ele lida também com essa questão, né? Porque a questão do protagonista, que é alguém que saiu da Índia e que tem toda aquela questão da árvore que exige e tal. Ele vai lidar com essa questão do, tipo, não só uma questão capitalista e coronavírus, mas também essa questão do engravatado da natureza, da indústria da natureza. É uma perspectiva interessante, assim. É que é real, tipo, só uma pessoa que é uma pessoa mais de fora, que não é só um americano qualquer, faria. Eu também recomendo ler os textos do Hitesh Babu. Eu li alguns pra essa gravação e eu gostei de não ler eles e lembrar de tudo, pra não ficar citando tudo. Então, muita coisa, eu meio que puxei a ideia na minha cabeça e fui formulando a própria ideia. Procurem Hitesh Babu Lelestar no Google, vocês acham? São textos ótimos. Ele é muito foda. Não é assim que pronuncia o nome dele, mas eu não achei o tweet que ele falava que não era assim que explicava o nome dele. E se falava o nome dele, ele não vai ouvir. Como que é?
Tipo, eu não sei falar, né? Mas eu acho que é tipo British.
Então, eu tenho a impressão que não é isso, porque eu lembro que no tweet ficava meio assim que na verdade não era isso, mas... Enfim, leio
o texto. São muito bons mesmo. Eu só li um, mas...
Ele tem um que é bem pessoal, assim, que ele fala do pai dele, do avô dele e de como se ressoa, e tem um que é mais uma análise bem extensa.
Ele tá falando mal do Tom Taylor, eu concordo plenamente com ele.
E esse extenso, inclusive, leiam, se não me engano, é no The Comics Journal, esse do Hitesh, que é o mais longo, procurem lá, The Comics Journal, Lelestar.
A Mortal World of Possibilities on the Many Deaths of Lelestar.
Que ele faz essa exposição...
Twitter Review, nome da panela. Eu vou botar o link. Depois, não sei se tem como botar o link, né, no Spotify, mas... Enfim. Twitter Review, né, A Mortal Worlds of Possibilities. Hitesh Babu.
Não, e o que esse texto faz é que ele expõe, assim, todas as referências, a gente citou algumas. Essa parte histórica que é legal, que ele puxa, então, a questão de castas, ele fala um pouquinho, não vai explicar extensamente, mas ele vai falar um pouco sobre como a história trata isso. A questão dos incêndios, qual que é aqueles contextos daqueles incêndios. Tem todo uma questão do movimento conservador, especificamente hinduísta, de Índia para os hinduístas, etc., que é ligado com esses incêndios comunais, que apesar de ter o nome de incêndios comunais, não tem nada a ver com o comunismo, infelizmente, ou felizmente, muitas pessoas morreram, mas então ele vai dar um contexto mais sobre isso, essa questão que a gente falou dos avatares, de Yama, etc. e tal. Então é um texto legal para pegar essas referências. Alguma coisa de cultura indiana, se você não viu RRR, você tá errado, vá lá na Netflix e veja RRR, apesar da dublagem.
Se não viram, isso que eu baixei a versão dublada, não tô lembrado o idioma certo agora, mas eu baixei a versão, eu tive que ir no torrent buscar. Torrent não, fui no caminhão, procurei na locadora e achei a versão com uma voz real, porque a versão da Netflix ela é dublada em hindi, né? E assim não é o idioma correto que é falado. Mas RRR, né? Vamos. Cara, fala tudo sobre essa questão do colonialismo britânico. Eu gosto muito, cara, esse filme é incrível. Eu acho esse filme surreal.
E tem uma discussão até extra-textual, né, desse filme, sobre essa questão que eu citei dessa direita indiana, porque tem uma questão que o filme foi meio polêmico nessa questão do uso das cores, de algumas figuras e tal. Então leia uns textos sobre também. Veja o Yamadonga, que eu citei do meu diretor, pra ter uma ideia desse tipo de narrativa sobre Yama descendo na terra e tal, que dá pra ter uma ideia. Tem um outro filme que o Ritesh cita, um texto, não só o Ritesh, o próprio Ravi, se não me engano, que é o... eu não vou lembrar o nome dele, mas é o Poderoso Chefão Indiano, literalmente, acho que saiu em 87, alguma coisa assim, fazendo uma história similar de um gangster e tal. E assim, não é algo ultra cult, é um filme relativamente celebrado, assim, que muita gente até conhece fora desse meio de cinema indiano e tal. E que o Ritesh e o próprio Ranvi citam um pouco nessa questão de explorar toda a história da vida até a morte de uma pessoa, e essas desilusões, etc. É uma outra parada, uma parada que vai mexer mais com crime e tal, mas tem algumas relações. Enfim, eu acho que é isso.
E um texto do Monique também, né? Vale a pena exaltar, do Geek Fun.
O texto da Monique que o Pablo falou. Vai estar citado antes, porque ele citou antes, e deve estar por ali de citação do que a gente falou aqui, os textos. Mas está lá também o texto da Monique.
E uma dica agora, saindo um pouco da questão do ser cultura indiana, etc., mas que eu acho que é bem alinhado com esse gibi, é The Weekend Divine, né? Do Kieran Gillen. E basicamente é na mesma linha também, né? São uma história sobre deuses com vidas mundanas, né? Na verdade, são representações. Acho que basicamente dá pra falar que são avatares ali, que são os deuses físicos, né, na Terra, como grandes artistas, grandes pessoas famosas. E trata de muita coisa também, né? Trata de. Tem muitos temas ali relacionados sobre a vida e a morte. E acho que vale muito, né? É um gibi que já é encerrado também e tal. Vale bastante a pena, né? The Weekend Divine, que foi publicado aqui no Brasil pela. Eu acho que foi New Pop e infelizmente eu acho que eles não concluíram.
Não foi Geektopia, gente?
Foi, não, eu acho que foi Geektopia, cara.
Foi Geektopia, eu confundi o nome.
Eu também. Foi Geektopia, New Pop normalmente é mangá. E infelizmente, se eu não me engano, eles não terminaram até hoje. Parou no quarto volume do Weekend Divine, infelizmente. Mas é um gibi que vale muito a pena ir atrás. Esperando, quem sabe, onde eles terminem.
Tem uma parada que eu queria salvar, da Geektopia mesmo. Uma parada que eu tinha salvado e esqueci de falar, justamente que, tipo, o Ranvi e o Gillen, eles têm uma semelhança da conexão dos quadrinhos com a música, sabe? O ritmo que é. Ambas as histórias têm e tal. Eles pensam igual nessa questão.
Mas o Weakness Divine é uma boa recomendação mesmo, assim. E eu acho que fora isso é bem essas... O Ranvi tem muito essa questão no trabalho dele, né? De, tipo, coisas mortais e imortais interagindo. Tipo, o mortal se tornando imortal ou o imortal se tornando mortal, sabe? Desde... Seja o desejo deles ou não, sabe? Até os lugares, ele vai mexer um pouco com isso, como o lugar que conta uma história e tal. Então, tipo, o Monstro do Pântano é algo imortal ligado a uma figura mortal, que é o avatar dele.
Eu não vou falar agora, mas esqueci de falar do Aquaman. O Aquaman dele é ótimo.
O Aquaman tem um pouco disso também, até de uma questão meio que avatar também, eu sinto naquilo e tal, né? O Batman dele, o Detective Comics, ele vai lidar com essa questão do do Bruce meio que fazendo um papel ali, uma história antiga e toda uma... É legal isso, essa questão de, tipo, as histórias moldam a gente molda as histórias. Eu acho que tem bastante disso. É, o Hitesh Babu até acaba um dos textos dele com uma... Nem acaba, acho que é no final, mas não é a última coisa. Com um trecho de Sandman 16, que é aquele trecho que o Morpheus fala: nós somos os perpétuos, mas nós somos os servos dos vivos. Nós não somos os mestres dele. Nós existimos porque eles sabem que nós existimos. E quando a última coisa é deixar o seu universo, a nossa tarefa está feita, né? Que a própria morte, depois eu falo mais intensamente, né? Tipo, eu fui a primeira que surgiu quando a vida surgiu. Quando tudo acabar, vai ser eu que vai apagar as portas do universo e tal. E é legal esse contraste de, tipo, eles são seres maiores que a nossa existência, mas ao mesmo tempo eles são ligados a gente. Tipo assim, a morte nasceu quando a representação da morte que a gente viu no Sandman, né? A morte menina, gotiquinha e tal, nasceu quando um humano teve noção da morte e imaginou e pensou naquilo. Não necessariamente aquela morte, né? Que não é o conceito, mas é a versão antropomórfica, nasceu antes, assim. Então tem essa questão dessa contra... Esse paradoxo, né? Tem um pouco disso. Não tem, acho que, tanto nesse gibi, porque a gente não é tão sobre isso, mas em outros trabalhos do Ranvi, no Sandman tem isso, né? Como esses seres são seres que circundam a nossa vida, que são conceitos perpétuos e enormes, e que como a gente molda eles, eles só existem por causa da gente e tal. É interessante essa questão, assim, especialmente que a gente tá tratando de história, e história é isso, né? Tipo, história é um negócio gigante que alguém escreve, alguém cria, que só existe quando você tá vendo, tá ligado? Um gibi fechado não é porra nenhuma. A história só tá viva quando você abre a página, basicamente. Né? Então é legal esse diálogo, assim. Então fica aí a recomendação, de Sandman, não sei se vocês já ouviram falar. Esse menino que tá começando.
Eu acho que não, cara.
Esse tal de New Gamer tá começando aí.
É meio.
Esse tal de New Gamer aí, mano. Pô. Sei lá, hein? Promessa, hein?
Não acho que ele vai vingar, não, mano. Ele parece flopado pra mim, sabe? Parece
mano, você parece um hater, mano.
Esses caras de série de TV fazendo de bi, eu não boto fé, não.
Ah, aí é foda, né, mano?
Não boto, não. É grana, não. É meu só na Netflix, né?
É, vai ser fraco. Vai ser. É, mano, aí é tipo... Só fez pra sair na Netflix, mano. É outro Mark Millar.
Tá chupinhando a lamura esse cara, hein? Tá chupinhando Prometheus.
Foda, né, mano? Foda.
Novo Mark Millar. Enzo chamou New Gaiman de novo, Marcos.
Oh, mano, é o contexto da piada, cara. Deixa minha piada, cara.
Mas ficamos por aqui, nessa recomendação de um artista desconhecido. Lembre de acessar as redes sociais da HQ Corp, nosso Instagram, nosso Facebook e nosso Twitter. Procure lá HQ Corp Podcast e você acha a gente. Lembre-se que também os membros desse maravilhoso podcast, quando eles não estão gravando, ou seja, muito tempo, porque a gente está gravando muito pouco, além de trabalhos e vidas e ter que lidar com todos os dramas, nós três, a gente tá igual à morte, né? Eu, o Anthony e o Enzo, nós nos dedicamos ao papel. A gente não morreu, mas a gente...
Me senti representada na demissão dela.
Exatamente. Espero que eu tenha um final tão bom com ela, que é não precisar de emprego e sair andando na praia. Mas os membros da HQ Corp, quando não estão comendo, dormindo, cuidando das suas famílias, se divertindo e fazendo o que eles querem, eles estão escrevendo textos no Geek Farm, então procure lá o Geek Farm. Tem o texto da Monique que o Pablo citou, tem textos do próprio Pablo, tem textos do próprio Anthony, e não tem textos do próprio Enzo. Não, não procure o nome do Enzo, ó. Você não vai achar, um aviso, tá? Você vai achar, tem texto de todo mundo. Não, não é assim, não é bagunça também não. Senão tinha texto meu também. E texto meu é uma realidade, saiu um inteiro.
Eu já tive o prazer de uma pasta com o texto do Bruno, hein?
Teve? Eu fiz um sobre o Superman do Bendis, mas era um texto bem pouco inspirado aquele. Eu acho que eu tinha pouca coisa a dizer, fora defender.
Eu diria, vamos pra isso aqui, tá me estendendo.
Tem materiais mais inspirados. Um dia eu farei o um grande texto sobre M. Night Shyamalan e Grant Morrison, que eu dei uma palhinha outro dia, e esse vai ser a minha grande magnum opus. Mas enfim, sigam o HQ Corp nas redes sociais, sigam a gente nas redes sociais, o Twitter do Enzo, do Pablo, do Anthony vai estar aqui na descrição também. E é isso, até o próximo podcast, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham comprado ou tido vontade de comprar o nosso querido Leila Star. E um recado do nosso querido Konema, o grande esportista da HQ Corp, nosso basqueteiro, que tá com um recado de uma promoção de pizza da Associação Sarandiense de Basquete. E você fala, mas Bruno, eu não moro perto. Não, tudo bem, você pode comprar uma pizza que será doada para uma pessoa, e você pode ajudar ele e fazer uma boa ação. Você pode fazer duas boas ações pelo preço de uma boa ação. Olha isso, nem Semana do Consumidor, nem Black Friday tem isso. Por R$30, uma unidade de uma pizza, pode ser sabor único, mussarela, presunto ou calabresa, das 9 às 16, você vai ajudar a Associação sarandiense de basquete. Então, seja você alguém que mora na região ou que pode ir retirar sua pizza, ou alguém que quer fazer uma doação, compre e faça essa boa ação e ajude aí a comunidade de basquete do nosso querido Conema.
E o estômago de alguém.
E o estômago de alguém, que pode ser o seu e pode não ser o seu, certo?
Pode ser de uma criança que vai inventar imortalidade. Efeito sombrio.
Exatamente. Criança vai fazer alguma coisa. Essa criança era ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein.
Alan Turing, o pai da ciência da computação. Ué?
No caso, é a associação de basquete. Essa criança era ninguém mais, ninguém menos que LeBron James. Como diria Arnaldo Benny, né?
No caso, essa criança era nada mais, nada menos do que Alan Moore.
Essa criança era ninguém mais, ninguém menos que Neil Gaiman em começo de carreira.
Era o Space Jam, o famoso artista de basquete perna longa.
Era ninguém mais, ninguém menos que perna longa.
Perna longa, meu Deus. Acho que já devia acabar aí.
Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Falou.
Falou, galera.